Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Aplicativos de computador que aprendem a executar tarefas automáticas e a inteligência artificial são cada vez mais importantes nos processos inovadores e para a educação. Ainda que essas tecnologias já existam há tempos, o potencial para aproveitamento pelas edtechs ainda é enorme. Cada vez mais educadores acreditam que a tecnologia deve ser um elemento integral da educação. A inteligência artificial pode melhorar o aprendizado e o ensino para alunos e professores. Um exemplo é a personalização, adequando o ensino às características individuais ou da turma. Ela permite ajustar o nível de conhecimento, velocidade de aprendizado e metas desejadas de cada aluno. Novas tecnologias podem examinar os históricos escolares, detectando deficiências e recomendando cursos mais adequados. Outro exemplo é nas aulas de reforço. Nem sempre o professor tem tempo para atendimento extra-classe. As consultas automatizadas via chat têm sido utilizadas quando não é possível obter a ajuda docente. Algumas vantagens são a rapidez na resposta e a disponibilidade, inclusive aos finais de semana e à noite. Para os professores, há vários ganhos, como a substituição de tarefas administrativas quando não há quem possa ajudar, a classificação automática de trabalhos e a medição informatizada de padrões de aprendizado. Assim, sobra mais tempo para se concentrarem na própria área de conhecimento. O resultado baseado em evidências economiza tempo e dinheiro. Aprender com experiências que já deram certo poupa trabalho e recursos financeiros, evitando o famoso reinventar da roda. Na área da educação, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico têm muitos casos de êxito para compartilhar. Os relatórios da OCDE para o setor educacional estão disponíveis gratuitamente na internet. Entre os países que fazem parte daquela organização, o caso japonês é sempre lembrado como celeiro tecnológico e paradigma de um modelo educacional sólido e bem-sucedido. Recentemente, o Japão passou por uma atualização do modelo educativo. Os japoneses levam o assunto tão a sério que normalmente as embaixadas no exterior têm diplomatas para cuidar especificamente de questões educacionais. O responsável no Brasil atualmente é Hiroyuki Suzuki. O Educação Federal conversou com ele sobre as mudanças recentes que também poderiam ser aproveitadas, ainda que parcialmente, no Brasil. Olá, Hiroyuki. Bem-vindo ao nosso programa. Qual é o contexto da nova política educacional do Japão?
Precisamos educar a próxima geração de jovens que viverão em uma sociedade onde a inovação tecnologia, incluindo a inteligência artificial, está avançando, em uma sociedade global onde as questões globais precisam ser resolvidas. É necessário que as instituições de ensino superior proporcionem um ambiente no qual os estudantes sejam capazes de identificar e aprender sobre questões por iniciativa própria, em vez de simplesmente adquirir conhecimentos em um ambiente de sala de aula passiva, usando um quadro negro e cadernos. Além disso, após a pandemia, houve uma necessidade urgente de desenvolver um método educacional que combinasse tecnologias de ponta e físicas. A iniciativa da digitalização do ensino superior foi adotada como uma iniciativa para maximizar o valor da aprendizagem nas instituições do ensino superior, fazendo o uso da tecnologia digital.
Como essa nova realidade se compara com a anterior?
Até agora, as instituições do ensino superior se concentravam no ensino unilateral e uniforme aos alunos. No entanto, a iniciativa da digitalização do ensino superior tem como objetivo tornar o ensino superior mais centrado nos alunos. Para conseguir isso, é necessário reunir uma ampla gama de interessados, não apenas professores e instituições do ensino superior, mas também a indústria. As instituições do ensino superior continuarão a promover o aprendizado ativo, utilizando a tecnologia digital para ajudar os estudantes a desenvolver o conhecimento e as habilidades de que necessitam para desempenhar um papel ativo na sociedade. O uso de tecnologias de ponta permitirá que o aprendizado seja adotado às características de cada estudante individualmente, em vez da abordagem uniforme adotada até agora.
O governo japonês se baseou em algum modelo internacional para adotar as novas práticas?
O Japão está criando políticas baseadas em exemplos avançados do exterior. No exterior, muito antes da pandemia, houve um forte foco em cursos online chamados MOOCs, onde qualquer pessoa podia assistir aulas gratuitamente na internet. Outro exemplo recente é a Universidade Minerva, administrada pelo Projeto Minerva dos Estados Unidos e fundada em 2014. Esta universidade não possui campus e todas as aulas são realizadas online. Os professores estão proibidos de ensinar os alunos unilateralmente e assim espera-se que os alunos pensem e resolvam os problemas por conta própria, discutindo projetos que estão sendo promovidos em colaboração com empresas e governos locais.
Como vão funcionar na prática os principais aspectos da nova política?
Esta política não pode ser alcançada apenas pelas instituições do ensino superior. O Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia no Japão, MECUST, oferecerá oportunidade para compartilhar e combinar ideias de iniciativas educacionais únicas e excepcionais, utilizando a tecnologia digital por professores e universitários e diversos interessados, incluindo pesquisadores, empresas privadas, investidores e governos locais. Desta forma, o MECUST apoiará a colaboração de muitas partes interessadas, incluindo universidades e empresas privadas, para desenvolver iniciativas avançadas.
Por que é importante incluir as crianças estrangeiras no sistema de ensino japonês?
Em um mundo cada vez mais globalizado, precisamos trabalhar em conjunto com pessoas com valores e culturas diferentes para resolver problemas como questões ambientais e conflitos internacionais. Por esta razão, acho que é muito estimulante estudar junto com estudantes internacionais. O governo japonês está fazendo esforços para criar um ambiente educacional onde os estudantes possam aprender junto com estudantes estrangeiros. A Embaixada do Japão também está se esforçando para apoiar o estudo dos brasileiros no Japão e para o intercâmbio entre escolas brasileiras como os Centros Interescolares de Línguas, CIRU, em Brasília, e em escolas japonesas.
Já é possível medir algum impacto das mudanças?
Avaliar o resultado da educação pode ser muito difícil. Os conhecimentos e habilidades que os estudantes precisam adquirir diferem de pessoa para pessoa. O objetivo desta política é apoiar os estudantes do ensino superior a descobrirem por si próprios o que querem aprender e a aprofundarem seus conhecimentos. Antes de tudo, acho importante que os estudantes estejam satisfeitos com o que estão aprendendo nas instituições. Por isso, precisamos medir a satisfação dos estudantes.
E quais são os objetivos de médio e longo prazo?
Nós queremos coletar exemplos de aulas e atividades avançadas das instituições do ensino superior do setor privado que têm colaborado e divulgar esses exemplos para instituições em todo o país. Nosso objetivo é afastar-nos do ensino padronizado do passado e, através do uso de tecnologia digital de ponta, permitir que todos os estudantes possam personalizar seus aprendizados com base em seus interesses na carreira que desejam seguir.
Novas mudanças deverão continuar acontecendo no futuro? O que ainda precisa mudar?
a situação global está mudando rapidamente, a tecnologia seguirá avançar também. Vocês poderiam imaginar que há 20 anos comprariam coisas usando celular ou falariam cara a cara com pessoas do mundo inteiro via internet? Nesses tempos imprevisíveis, é preciso aprender a ter a habilidade de se adaptar a essas mudanças. A educação deve acompanhar as mudanças na sociedade. A mudança na educação não pode ser alcançada apenas pelo governo, escolas e professores. É preciso envolver toda a sociedade, incluindo o setor privado e startups.
Obrigado, Hiroyuki. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.